Boas-vindas, caros ouvintes do BR Criativo. Estamos iniciando o nosso programa. Essa é a nossa primeira gravação. E nesse episódio, vamos falar sobre desenho e criatividade. Vamos falar sobre o conceito de criatividade, sobre o que alguns pensadores diziam sobre o que é e como funciona a criatividade, e também sobre a atividade e a prática do desenho e a relação dessas duas coisas. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo adorava desenhar quando era criança. Quem não gosta de desenhar quando é criança, né? Quantas horas a gente não passava se divertindo desenhando? E que com o passar do tempo, esse gosto, essa diversão toda foi indo embora, foi acabando. Por que será que acontece isso? Eu diria que talvez seja por causa das regras, desse universo de regras pré-estabelecidas, de resultados finais certos e errados. E isso acontece também com o desenho. A gente começa a acreditar que a gente não tem talento suficiente, porque as regras dizem que o nosso desenho não está certo, não está bonito. Então a gente vai anulando essa prática do desenho, essa forma de expressão, por causa dessas exigências. E a gente também vai reduzindo a nossa capacidade imaginativa e criativa por conta disso. E a pior coisa desse movimento todo é que grande parte dessa perda de interesse ocorre em um local que não deveria acontecer isso. Deveria acontecer justamente o contrário. Deveria acontecer o estímulo, o incentivo pela atividade do desenho, que esse local é nas escolas. O ambiente escolar continua ainda reproduzindo um ensino fechado, um ensino técnico, um ensino racionalista, com aquelas formulazinhas prontas de repetir, de copiar, de decorar. E quando, na verdade, o desenho e a arte é experimentação, que não tem uma lógica pré-definida, pré-estabelecida. Não existe um manual de como a arte deve ser, porque até se houvesse esse manual, a primeira regra desse manual deveria ser: quebre as regras. Porque sem isso não existe criatividade, não existe inovação, não existe... Porque sem isso não existe processo criativo nenhum. Quando a gente faz um desenho, quando a gente faz algum tipo de atividade artística, o que está em jogo ali é os nossos sentidos. Você pode se expressar através de rabiscos, através de manchas, através de recortes, usando carvão, usando pó de café. Não importa o que seja o material ou a técnica que você vai utilizar. O que conta realmente é a expressão, a experimentação e o seu processo criativo. A mensagem que você está querendo passar ou que você está querendo expressar. Então, muitas vezes, a escola acaba assassinando essa curiosidade das crianças. Às vezes, o professor dá um desenho pronto para o aluno colorir, e se o aluno sai fora ali das linhas que está o desenho, o professor diz que está errado. Se o aluno suja a sua mão de tinta e bate na folha, o professor também vai dizer que está errado, que ele tem que preencher certinho ali onde está o desenho. É isso que poda a criatividade e a imaginação. O desenho não é uma conta matemática, não é coisa tão racional assim, que 1 + 1 = 2, que o processo é um pouco diferente, dos sentidos entra muito mais forte. E é por isso que a arte, que o desenho, traz essa autossatisfação tão grande pra gente, que mexe com essa coisa irracional nossa. Agora, voltando um pouco mais sobre a criatividade, nós sabemos que ela é fundamental, o desenvolvimento e o incentivo dela é fundamental na formação e no desenvolvimento infantil. Por quê? Porque é a criatividade que gera ideias, que quando a gente tem algum problema para resolver, é a criatividade que gera inovações, que gera soluções. A criação artística proporciona isso pra gente. Proporciona a gente ampliar essa capacidade criativa e imaginativa que a gente tem. Mesmo não sendo um artista, mesmo não trabalhando com arte, você vai utilizar muito a imaginação e a criatividade ao longo da vida toda. Um autor que eu gosto bastante, chamado Peter Jenny, que é um autor suíço, ele fala da importância disso, da criatividade, do desenho na nossa vida, e da gente resgatar isso, mesmo que se perdeu algum dia. A criatividade, ela foi retratada por diferentes pontos de vista ao longo de toda a história. Por exemplo, na antiguidade, na Grécia Antiga, ela era entendida meio que como algo misterioso, algo meio sobrenatural, onde os deuses eram os responsáveis por inspirar os poetas e os artistas. O filósofo grego Platão, também da Grécia Antiga, da Grécia do período clássico, pensava dessa forma. Ele pensava que quando um artista cria, quando um poeta tem a inspiração, é a própria voz de Deus, é uma inspiração divina que está falando por meio do artista. Já o Aristóteles, discípulo de Platão, ele também associou a criatividade um pouco com a melancolia e com a loucura, meio que parte de um processo fisiológico. Ele colocava assim que todo mundo que está ali na filosofia, na política, se destacava na poesia, nas artes, tinha algum caráter melancólico dentro de si. Eram pessoas melancólicas e sofriam até com isso. Já avançando mais um pouco, indo lá para a modernidade, os cientistas começaram a buscar também se tem algum papel genético na formação da criatividade do gênio humano. Será que as pessoas já nasceriam umas mais criativas que as outras? Será que a genética determina alguma coisa nesse sentido? A ciência moderna também começou a pesquisar sobre isso. Assim como também as ciências humanas, né? Como eu já falei da filosofia, também já discutia um pouco sobre a criatividade, a psicologia também começou a tratar sobre o tema, assim como as ciências sociais, a pedagogia, passaram a discutir a influência do ambiente social na nossa vida, da cultura. Já a psicologia da importância da infância, o impacto que tem no desenvolvimento infantil na nossa criatividade, criação familiar, na relação com nossos pais, né, com o Freud, e assim por diante. Já que falamos do Freud, ele foi como vocês devem saber, uma pessoa que relacionou muito as experiências infantis nossas com o impacto que vai ter na nossa vida adulta. As nossas experiências infantis, então, seriam responsáveis por aquilo que a gente vai ser quando a gente se tornar adulto. A nossa vivência criativa e imaginativa da nossa infância ficaria guardada ali no nosso inconsciente, e quando a gente se torna adulto, a gente acaba utilizando essas experiências, essa criatividade, essa imaginação desenvolvida na infância para como um mecanismo de defesa contra os problemas, contra as coisas desagradáveis que a nossa vida coloca à nossa frente. Então Freud vai falar que uma vida rica em criatividade, em imaginação na infância, nos vai ajudar a ser pessoas que contornam melhor os problemas da vida adulta. Voltando um pouquinho também para a filosofia agora, eu esqueci de citar o autor Nietzsche, do século XIX, que ele vai tentar desmistificar esse conceito de inspiração divina que eu falei que existia lá na Grécia Antiga, das inspirações dos deuses. Ele vai querer refletir num plano sem essas idealizações, buscando essa forma de pensar mais racional. Ele vai falar que não existe essa coisa de inspiração que cai do céu, uma obra de arte que desce, um poema, um pensamento que cai do céu como se fosse um raio divino, um raio de graça. Ele vai colocar que uma pessoa criativa, uma pessoa que cria obras intelectuais ou artísticas, ele já possui um repertório, ele já possui uma memória treinada, uma memória aguçada, exercitada, que sabe selecionar, sabe rejeitar, sabe combinar diferentes coisas, diferentes ideias. Colocando como exemplo Beethoven, para fazer uma composição que ele fazia, não é só através da criatividade, de uma inspiração. Ele tinha um repertório gigante, um estudo gigante, um trabalho também de fazer vários esboços, de combinar, de ordenar tudo o que ele sabia para compor uma grande obra. Com certeza ele colocava muito empenho nas composições dele, né, que exigia um grande esforço para ele. E mesmo que houvesse uma inspiração, essa inspiração aconteceria porque ele já possui uma memória e um repertório rico. E é isso que o Nietzsche falava, da importância desse repertório, dessa coisa que a gente tem, esse trabalho já anterior e durante também a criação. Bom, mas a questão toda é que durante esse processo todo histórico, de reflexão, de pensamento sobre o que é criatividade, como ela funciona, de onde ela vem, a gente não tem ainda um juízo final. Provavelmente nunca vamos ter também, sobre chegar num ponto de decisão, ó, a criatividade é assim e funciona exatamente assim. A gente não pode afirmar que não existe uma inspiração, que a gente não sabe muito bem de onde que vem, e a gente também não pode afirmar que também não existe um trabalho, que não existe um repertório, ou que também não tem uma influência da infância criativa, ou que o meio cultural também influencia muito. Então é uma mistura de muita coisa que faz a criatividade brotar e se desenvolver dentro da gente. O que a gente sabe só, que a gente pode afirmar, é que ela é extremamente benéfica para a nossa vida pessoal e profissional. E qualquer pessoa pode usufruir das habilidades do desenho, da arte, mesmo não tendo uma ligação direta com ela. E só reafirmando o que eu já disse, não existem regras pré-estabelecidas para a arte. Essa coisa de certo, jeito certo de desenhar, jeito certo de se expressar, é o que acaba sendo um grande vilão para a nossa perca de confiança e o gosto pela linguagem, a linguagem do desenho, a linguagem artística. Esse tipo de visão que arte é técnica é uma visão muito reducionista, muito fechada do que é a arte e a criatividade e a expressão artística como um todo. Os grandes artistas sabem que se existem regras, eles a usaram para quebrá-las, para redescobrir, para criar novas formas de expressar e de ver as coisas. E através dessa quebra, criar novas formas de enxergar a realidade, de ver as coisas. O processo criativo, ele contempla o acaso. Às vezes um erro, uma falha durante uma criação de uma obra é o que determina o surgimento de um novo estilo artístico. A gente continua ainda nessa coisa de copiar, decorar, formulinha, repetindo, que é um grande, a gente sabe, um grande pé no saco, né? A gente fica passivo em meio a esse tipo de ensino. E o fracasso da ampliação criativa vem daí. E eu particularmente acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver a criatividade. Ninguém nasce com uma característica inata, que então ela não pode, essa criatividade, essa imaginação não pode ser aprendida, não pode ser ensinada. Acho que muito pelo contrário. A criatividade e a imaginação são terrenos assim, importantíssimos para a nossa vida interior. Vou pensar assim então, se alguém falar, ah, eu não tenho dom, eu não nasci com essa habilidade, então aí a resposta tem que ser, ah, você não nasceu com dom, então vamos pegar um pouquinho emprestado de algum lugar. A gente pode pegar emprestado a criatividade de vários locais, de livros, de filmes, de pinturas, de uma série de coisas que tá aí, já, que já existem. E a gente pega emprestado o que já existe, essas ideias que já existem, e a gente modifica elas, cria novas ideias usando esse repertório. Em breve eu quero estar lançando um curso propondo exercícios práticos para quem quer redescobrir o gosto por essa linguagem do desenho, utilizando alguns materiais que eu uso como referência do autor Peter Jenny, como eu falei, um autor suíço que trabalha muito essa coisa de resgatar esse prazer pela arte, pelo desenho, aquele gostinho quando a gente era criança que a gente sentia de desenhar. Mas é isso daí, pessoal. Obrigado quem acompanhou aqui nossa primeira transmissão, nosso primeiro podcast, e valeu, até a próxima.